Eu quero convidar você a pensarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Até porque eu tenho ouvido muita gente, eu tenho lido bastante, eu tenho ouvido médicos e especialistas falando dos problemas de saúde física, emocional, mental. Tenho ouvido muitos pregadores falando muito sobre a saúde espiritual. Isso não só nesse tempo presente, mas há décadas isso vem sendo discutido, vem sendo abordado. Nós estamos vivendo uma geração de mudanças constantes e muito rápidas, não só por causa da tecnologia, mas a mesclagem, a mistura de culturas, valores que estão sendo transformados, tem provocado alterações radicais no modo de viver do povo, no modo de ser do povo. Sentimentos, queridos, e percepções novos têm tirado o eixo do ser humano. Isso tem trazido insegurança em muitos aspectos, muitas dúvidas, muitas incertezas, apreensão. Nossa geração tem vivido a preocupação do que vai ser, não no dia de amanhã, mas o que vai ser do dia de hoje, no final do dia de hoje. Como é que as coisas vão estar no final de cada dia? Não estamos lidando bem com esses sentimentos e essas preocupações, com essas percepções muitas vezes confusas, distorcidas ou equivocadas do que está à nossa volta. E aí, o que nós mais guardamos, o que nós mais alimentamos o nosso coração é do medo. E, infelizmente, nós vivemos um tempo em que tem aflorado pessoas focando no pensamento positivo, na pregação coaching. E eu quero que você não me entenda mal quando eu falo da pregação coaching, mas eu não falo só da pregação do evangelho coaching, mas da cultura coaching. E o coaching tem muitas abordagens diferentes, algumas são saudáveis, outras não. Mas o ser humano tem sido levado a pensar para cima e pensar positivo no sentido mais imediatista e humanista da ideia. E nós estamos nos aculturando a coisas e a perspectivas de existência que têm gerado cada vez mais incertezas e medos. E estamos fincando as nossas raízes no que não é terra firme, no que não é solo seguro. E ao mesmo tempo estamos tirando a nossa segurança do que é garantido. Há uma palavra, aquele ainda há pouco se lembrou de Isaías, e eu amo Isaías, ele tem uma visão na sua relação com Deus que é muito particular no Velho Testamento. Há uma palavra de Jeová, do Deus Altíssimo, através da boca do profeta Isaías, que é muito oportuna para qualquer geração, mas particularmente para nós agora. E eu tenho procurado trazer, não só nas nossas lives, mas no púlpito da Betel, nos nossos encontros presenciais, isso até o dia 15 de março, quando nos encontramos, e logo, logo vamos retornar em nome de Jesus. Mas eu tenho procurado falar à igreja e àqueles que estão conosco aqui nas nossas lives acerca da palavra de Deus, não apenas para as situações do momento presente, mas olhando para frente e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que, confiando nele, tenhamos a segurança necessária. Jeová, olhando para o seu povo e para a realidade do seu povo, fala através do profeta, e eu chamo você a abrir a sua Bíblia em Isaías 41. Olha como o profeta é instrumento de Deus para falar ao coração do povo através do texto do verso 10, Isaías 41, verso de número 10. Palavra oportuna para eles e para nós mais do que nunca. Veja o que diz o profeta, veja o que diz o Senhor através do profeta. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos pensar rapidamente no contexto? O contexto dessa passagem fala sobre como Deus haveria de julgar as nações, mas preservar o remanescente fiel de Israel. O capítulo 41 de Isaías está dentro de uma seção do livro que é chamada, na tradição judaica, de Livro da Consolação. vai do capítulo 40 até o capítulo 66 da profecia de Isaías. Isso porque essa seção registra as palavras de consolo do Senhor através de Isaías ao remanescente judeu que enfrentava o difícil período do cativeiro babilônico. Essa declaração, não tema, pois eu estou com você, expressa de uma maneira clara e muito apropriada esse sentimento de consolo e encorajamento e aponta para o Messias prometido. Segundo os eruditos, queridos, 365 vezes nas escrituras a expressão não temas, não tenha medo e as suas variantes são encontradas na Bíblia como uma promessa dos cuidados protetores de Deus ao seu povo. Não são 365 versículos, mas sim 365 vezes. O que que isso significa? Que para cada dia de luta, provações e sofrimentos, o Senhor está nos convidando a confiar nele. Vamos desmembrar o verso 10 de Isaías 41, a primeira parte do verso. Não tema, pois eu estou com você. O que isso quer dizer? A presença gloriosa do Senhor sempre nos traz segurança e proteção, conforto e esperança, alívio e alegria. A palavra pela boca do profeta, a palavra de Jeová pela boca do profeta, garantia a promessa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa palavra que eu estou mencionando está em Mateus capítulo 28, na segunda parte do verso de número 20. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas nós estamos sempre esquecendo isso, queridos. O quê? A promessa de Jesus e a promessa do Altíssimo. Como eu tenho afirmado em muitos momentos, uma das maiores dores do coração humano é o medo. O medo paralisa, o medo congela, o medo tira a coragem de prosseguir, a vontade de continuar. Aí o Senhor vem e diz o quê? Eu estou com você, não tema. Mas o texto vai além. A segunda parte do verso 10 de Isaías 41. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Aí surge um problema. Temos entronizado outros ao lugar que deve ser somente do Altíssimo. Colocamos trabalho, colocamos família, colocamos amigos, colocamos dinheiro, tantos outros no lugar de Deus. Reservamos o privilégio do trono do nosso coração para outros. Quando as coisas complicam, e elas sempre complicam, nós tentamos recorrer ao trabalho, à família, aos amigos, ao dinheiro, e eles não resolvem. Aí vem o estresse, vem o cansaço, vem a angústia, vem a dúvida, vem o medo, vem a tristeza, vem o choro, vem a solidão do momento, e a quem vamos recorrer? O salmista, no Salmo 20, versos 7 e 8, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, os cavalos, vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Queridos, se confiarmos nele, no Senhor, e entregarmos pela fé os nossos medos, veja o que diz o texto de Isaías, a parte C do verso 10 de Isaías 41. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Queridos, às vezes sentimos que nos basta apenas chorar. Eu não preciso de ninguém, eu choro. O problema é nos braços de quem eu choro, nos meus braços. E aí eu não tenho consolo, não tenho. Uns choram, outros jogam coisas no chão para aliviar o estresse, outros quebram coisas para aliviar a pressão, outros ainda gritam ou socam almofadas e travesseiros. Há aqueles que ficam calados, quietos no seu canto. Cada um acha o seu jeito de descarregar a sua dor. Pode ser que funcione no momento, mas o medo continua, a dor continua, a pressão continua, a angústia continua. Nada se compara aos cuidados ternos, preciosos, de um Deus Pai amoroso, paciente, que nunca se nega a zelar por nós. Um cuidado que dura para sempre. Eu quero fechar com Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essa palavra tem um contexto? Tem. Mas essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para agora. Essa palavra é para aqueles que não precisam ter medo, porque confiam no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, confie no Senhor. Espere no Senhor, dependa do Senhor, e Ele não faltará. Que essa palavra abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Em nome de Jesus.